Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte. Bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar. Eu sou Clara Li e quem está ao meu lado é Felipe Hu. Olá, Felipe.
Oi, Clara. Olá, ouvintes. É um prazer voltar a apresentar o programa de viagem. Amanhã será o último dia do ano do cavalo. Não é mesmo, Clara?
Certo. Segundo o calendário lunar chinês, o dia 18 de fevereiro de 2015 é o último dia do ano do cavalo. E o dia depois amanhã já será o ano do carneiro.
Então, a Clara e eu gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para dar os nossos melhores desejos aos ouvintes, especialmente aos ouvintes chineses no exterior. Tudo de bom para vocês no ano do carneiro. Muita saúde e felicidade.
Feliz Ano Novo Chinês!
Ok. O Ano Novo é sempre uma boa altura para viajar. Então, Clara, para onde é que a gente vai hoje?
Ah, gostaria de passar um trecho de música. Segundo a canção, acho que você pode perceber o nosso destino de hoje. Vamos lá?
Música tão bonita. E eu já percebi o nome do local. É a cidade de Lhasa, certo?
Beleza. A canção se chama Volta a Lhasa, interpretada pelo famoso cantor chinês de estilo rock, Zheng Jun.
Eu percebi algumas palavras como Lhasa e Potala.
A letra é muito bonita. Volta a Lhasa, volta a Potala. Lava minha mente no rio Brahmaputra. Acorda minha alma nas montanhas cobertas de neve. Sob a montanha Tangula, onde encontra o lótus de neve, e voltamos à sua casa de mãos dadas.
É mesmo muito bonito. Então, o destino de hoje é Lhasa.
Se você pensar em viajar para um lugar misterioso, aventura e beleza natural, talvez uma das melhores escolhas seja Tibete. As montanhas do Planalto, o ambiente religioso e o povo tibetano, todos estes aspectos permitem uma viagem maravilhosa. A cidade de Lhasa é o centro espiritual, cultural e econômico da região, e por esta razão é um lugar que você não deve perder quando viajar para o Tibete.
Lhasa, no Tibete, significa lugar de Deus. O lugar tem sido um destino para peregrinos budistas durante séculos.
Não só para os peregrinos budistas, mas também para quem visita Lhasa, o Palácio Potala é um lugar imperdível. Há uma frase que diz o seguinte: se você não viu o Palácio Potala, não foi realmente ao Tibete. Nas histórias e lendas, nós ouvimos a santidade e mistério do Tibete. Talvez o mistério venha deste antigo palácio. As paredes vermelhas e brancas, o brilho no telhado dourado sob a luz do sol, dão uma sensação misteriosa ao lugar. Tudo é tão tranquilo e puro.
Ah, estou a imaginar o ambiente. É uma pena que não conheça o Tibete. O lugar fica muito longe e o documento para os estrangeiros é um pouco complicado. Clara, você conhece o lugar?
Eu não. É muito longe e fico um pouco preocupada, sabe? O Tibete é conhecido como a cidade solar, onde o sol é muito forte. O tempo do sol anual supera as 3 mil horas e a altitude do local é de 3.650 metros acima do nível do mar, fazendo com que a radiação ultravioleta seja ainda mais forte. Se eu for visitar o lugar, ficarei morena num só dia.
As meninas chinesas gostam de ter a pele bem branquinha. Mas acho que o tom de pele morena também é bastante bonito.
É, isso. Bom, falando sério, o Tibete é sempre um lugar misterioso para mim. Talvez ainda não esteja preparada para visitar um lugar sagrado como esse, mas vou lá um dia.
Eu também. Bom, vamos voltar a falar sobre o Palácio de Potala. Às 8 horas da manhã, O portão do Palácio de Potala já está cheio de visitantes e peregrinos. Entre a multidão, às vezes há alguns jovens turistas de mochila às costas. Para poder entrar no palácio o mais cedo possível, eles dormem fora do Palácio de Potala, onde esperam toda a noite.
Eles não são peregrinos religiosos, mas são definitivamente viajantes piedosos. Um jovem turista diz que viajou milhares de quilômetros até chegar finalmente a Lhasa.
Eu parti de Sanya, província de Hainan, e fui até Guangxi de navio. Depois fui de Guangxi a Yunnan de ônibus. A partir de Dali, na província de Yunnan, comecei a viajar a pé. Eu andei cerca de 7 horas no primeiro dia. Durante a viagem, estive sempre a andar. Outras vezes, consegui optar por ela. Levei quase 20 dias para chegar aqui.
Todos os anos, milhões de pessoas viajam ao local para testemunhar a grandeza do Palácio de Potala. O palácio, com 110 metros de altura, tem mais de 13 andares, 1000 quartos, 10 mil santuários e cerca de 200 mil estátuas. Anteriormente, a construção era utilizada como escritórios do governo. Hoje em dia, o local é o símbolo de Lhasa.
Em meados do século VII, Sun Zeng Kenpo, governante do Dupo Unido, ordenou a construção do Palácio Potala como um presente à sua noiva, princesa Wen Chen, da dinastia Tang. O complexo é composto por duas seções, o Palácio Vermelho e o Palácio Branco. A construção possui um total 1000 quartos. Sabe por que é vermelho e branco? Para os locais, a cor vermelha simboliza o poder e o branco simboliza a paz e a tranquilidade. Esses são os significados representados pelo Palácio Potala.
O Palácio Potala é um modelo de arquitetura tibetana e um grande monumento de cultura nacional. Mas ele ainda ocupa um lugar especial no coração das pessoas. Os tibetanos devotos viajam de bem longe, usando veículos, motos e alguns vão mesmo a pé ou através das suas mãos e joelhos. Mas com a primeira vista do Palácio Potala, todas as dificuldades nessa longa jornada irão desaparecer.
Bom, caro ouvinte, a gente visitou o Palácio Potala, o símbolo de Lhasa, que então demos um pequeno intervalo. Voltaremos com mais coisas interessantes. Até já!
Prepare-se para partir à descoberta dos quatro cantos do mundo. Fique a conhecer a história, beleza das paisagens e culturas únicas dos lugares que vamos trazer e partilhar consigo.
Para além do Palácio Potala, há um outro lugar sagrado no coração dos peregrinos tibetanos. Esse lugar é o Mosteiro Jokhang, o coração da antiga cidade de Lhasa. O mosteiro foi construído pelo rei Dupo Sun Zeng Kenpo no século VII. É o mais antigo templo em Lhasa. Para muitos tibetanos, é o templo mais sagrado e importante no Tibete. Sun Zeng Kenpo casou-se com duas mulheres, uma princesa do Nepal e a princesa chinesa Wen Chen. As duas princesas trouxeram junto com elas esculturas de Sakyamuni, o fundador do budismo. Então, o rei ordenou construir o mosteiro Jokhang para colocar estas esculturas sagradas.
Quase todos os tibetanos seguem o budismo tibetano. O budismo foi introduzido no Tibete a partir da Índia no século VII. Hoje, a influência da religião ainda é muito forte e as pessoas se reúnem todas as manhãs fora do mosteiro para prostrar no portão principal. Eles acreditam que, ao fazer isso, estão a juntar os bons méritos para a próxima vida. Os tibetanos são um dos povos mais devotados do mundo.
Diz-se que o mosteiro Jokhang era o centro em torno do qual a cidade de Lhasa foi construída. Com o crescente número de peregrinos que circulam o mosteiro e prostram, foi formada a famosa rua Bak Ho.
Hoje, os tibetanos ainda seguem esse costume. Eles caminham ao redor do mosteiro, no sentido dos ponteiros do relógio, desde o amanhecer até ao entardecer.
Lá na rua Bak Ho há um lugar que você não pode perder, que é a casa de chá Genqing, a mais antiga casa de chá de doce de leite em Lhasa. O nome Genqing significa luz. Depois de orar ao redor do mosteiro, os peregrinos geralmente vão lá para descansar. Para o povo tibetano, esta casa de chá não é apenas um lugar para beber chá, mas também um lugar onde os peregrinos podem conversar uns com os outros e trocar informações.
A casa de chá Kang Chun é muito procurada. Normalmente, precisa de esperar 10 ou 15 minutos para conseguir uma mesa. Nessa casa de chá, uma xícara de chá doce custa 70 centavos de renminbi. Bazang Tsering, um dos clientes mais vistos nessa casa de chá, diz que ele e os seus amigos vão lá quase todos os dias. Beber o chá doce nesse lugar já é uma parte da sua vida.
Geralmente, estamos cá para beber chá doce diariamente por volta de 9 ou 10 horas. E o nosso hábito, se eu não vier beber durante a manhã, sinto como se tivesse perdido alguma coisa. Na casa de chá, mesmo que não nos conhecemos uns aos outros, ainda podemos conversar e compartilhar informações. Às vezes, as pessoas também falam de negócios neste local. É um tipo de lugar social para nós.
Hoje em dia, a rua Back Hall tem mais e mais lojas que vendem especialidades locais. Os turistas podem comprar as lembranças. Lá você pode comprar tecidos para fazer roupas tibetanas típicas, semelhantes aos que as mulheres locais vestem, assim como acessórios típicos tibetanos. Todas as lembranças têm fortes características tibetanas.
Mas se você não quer fazer compras, a rua tem também outras coisas para oferecer, pois a rua tem uma relação estreita com a religião. Os detalhes refletem a cultura tibetana e, para além disso, é também um lugar ótimo para fotografar.
Além disso, na rua Back Hall está também situada uma galeria de arte contemporânea tibetana, onde você pode ver uma mistura de arte tibetana tradicional e de arte moderna. O nome dessa galeria de arte é Jedong Chabel, Galeria de Arte Jedong Chabel. Os quadros na parede incluem temas religiosos tradicionais misturados com elementos artísticos abstratos ou pós-modernos. Terin Drokha, tibetano que trabalha na galeria, disse que os artistas acham muito interessante misturar a arte antiga e moderna. Por exemplo, a galeria tem uma pintura a óleo com temas religiosos e outra pintada de estilo abstrato, mas também se baseia no algo da religião tibetana.
Muitos visitantes querem comprar essas pinturas. E para além disso, a maioria dos artistas são tibetanos. Bom, falando da arte tibetana, normalmente as pessoas pensariam em tangkas, ou nas pinturas murais que estão no topo dos mosteiros, nos quartos ou nas paredes. Mas hoje em dia, a arte tibetana tem uma nova imagem para mostrar ao mundo, como por exemplo as obras naquela galeria de arte que refletem uma nova vitalidade artística tibetana.
Para conhecer melhor a cultura local, deve-se provar ainda a comida local. Ainda na rua Back Hall, o restaurante Makye Amei oferece um espaço perfeito para experimentar as delícias locais.
Às 14 horas, a fila de pessoas em espera já é tão longa que se estende do lado de fora da porta. Os alimentos mais recomendados no restaurante são, naturalmente, o steak yak, carne de carneiro assado, iogurte local e chá de manteiga de yak.
Como outras cidades da China, Lhasa também é uma cidade dinâmica durante a noite. Na praça em frente ao Palácio Podala, os habitantes locais reúnem-se sempre para dançar. A música de dança no Tibete apresenta um estilo tibetano bem típico.
Bom, com essa música tibetana, o programa de hoje chega por aqui. Espero que você tenha gostado.
Caro ouvinte, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana.
Até a próxima. Tchau.